Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zucaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Está no ar, no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
O que vem por aí?
E o que vem por aí é o Campeonato Brasileiro. A sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional a partir de 9h15 da noite para todas as emoções de Palmeiras e Fluminense, direto da Arena Barueri, nos 87,1 FM, nos 1130M, no site e no aplicativo das rádios EBC e também nas emissoras que fazem parte da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Atual líder do Brasileirão, Palmeiras deve entrar em campo com o que tem de melhor. John Arias, velho conhecido da torcida do Fluminense, deve começar o jogo no banco de reservas. O atacante Ramon Sosa destaca a preparação para a partida de logo mais.
Eu acho que o equipo está funcionando muito bem.
Acho que a equipe está funcionando bem, do jeito que o professor quer. Acho também que estamos fazendo as coisas certas. Em cada treinamento, o professor fala sobre como quer que o time jogue e acho que estamos indo bem, treinando bem e jogando bem. Isso é o mais importante. E vamos continuar assim porque estamos bem no Brasileiro e no Paulista. Então a nossa tarefa é continuar mantendo esse nível. Pessoalmente, a verdade é que me sinto muito bem e estou me adaptando da melhor forma. Estou feliz em ajudar o time e vou continuar contribuindo.
Contento por ajudar o equipo e seguirei aportando para o equipo.
Ramon Sosa também falou sobre o jogo contra o Fluminense.
Esse equipo Fluminense está jogando bem, creio que está ganhando todo o partido.
A equipe do Fluminense vem jogando bem e vem ganhando todos os jogos. Mas nós também estamos bem. Não pensamos muito no time rival, apenas em nós mesmos. E estamos treinando bem e nos preparando para a partida. Então, vamos encarar esse jogo da melhor forma possível.
Vamos a preparar-nos da melhor maneira para esse partido.
Pelos lados do Fluminense, a única ausência confirmada é a de Canóbio. O jogador recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Botafogo e cumpre suspensão automática. Uma das contratações do Tricolor das Laranjeiras para a lateral, para a temporada, o lateral Guilherme Arana, destaca a expectativa para o confronto diante do Palmeiras.
Expectativa muito alta, né? Diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né? E que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos.
Guilherme Arana deve começar a partida de logo mais no banco de reservas. E ele fala sobre a concorrência saudável com o René na lateral esquerda do Fluminense.
Sim, exatamente. Né? Tem essa disputa sadia. O René já comentou, acho que creio que essa semana, né, sobre essa disputa. Acredito que eu chego aqui para ajudar. Né? Sou um cara de grupo, né? Procuro ajudar a equipe sempre. Em questão de jogar junto, me sinto super bem também, jogando um pouco mais avançado, né? E devido aos jogos que tivemos uma expulsão, né, o professor optou para que eu entrasse ali e ajudasse o René na marcação, por ter um jogador a menos, né? E eu me sinto super confortável também, né? O treinador Zubeldia dia sabe das minhas características, né? A gente conversa diariamente e estou bem à vontade, né? Tanto quando jogo como lateral como avançado. O importante é sempre ajudar a equipe.
Quem está de contrato renovado é o volante Martinelli. O jogador acertou a sua permanência no Fluminense por mais 4 anos até o final de 2030 e atingiu a marca de 300 partidas pelo clube nos últimos dias. Vale lembrar que o Tricolor das Laranjeiras recusou uma oferta de 13 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, pelo camisa 8 no começo da temporada. Em depoimento concedido para as redes sociais do Fluminense, Martinelli comemorou a permanência no clube que o revelou.
Sentimento de muita gratidão. Sempre falei que amo demais esse clube. Sempre um prazer enorme estar aqui. Então, agradecer aí a toda a presidência, né, o staff, todo mundo ali que fez isso por mim também acontecer. Então, muita gratidão, muito orgulho de estar seguindo aqui com muito mais anos, muito mais jogos. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito forte para dar muita alegria aí para toda a torcida, para todo mundo.
Muito bem, comigo hoje aqui nos comentários, Rodrigo Ricardo, aliás, estaremos juntos também nesse grande jogo, né? Um jogo aí já logo no começo da competição, um jogaço entre a equipe que vem aí para brigar novamente por títulos, que é o Palmeiras, contra o Fluminense, que vem fazendo o futebol mais bonito aí desse começo de temporada, né, SRR?
Boa noite, Luciana, boa noite a todos. Certamente é o jogo das duas melhores equipes nesse início de temporada, duas equipes invictas no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e um empate, são os líderes também da competição, mas vejo o Palmeiras favorito. Não joga no Allianz Parque, mas joga na Arena Barueri, onde também é a sua casa, e o Palmeiras vem também de uma vitória de 4-0 sobre o Capivariano, está classificado nas semifinais para enfrentar o São Paulo. O Fluminense também venceu o compromisso com o Vasco, então ele deu um passo aí para ir para a final do Campeonato Carioca, mas mesmo assim vejo o time do Abel um pouco mais azeitado. E esse Palmeiras é um Palmeiras ferido do ano passado pelos vice-campeonatos, e é um time que se reforçou muito, trouxe o Marlon Freitas do Botafogo, trouxe o John Arias, que começa no banco. Olha que luxo deixar o John Arias no banco, que inclusive já fez sua estreia e estreou protagonizando um pênalti que ele sofreu. Mas ainda me parece um pouco fora de forma, e acho que por isso que o Abel ainda o deixa no banco. Há jogadores melhores nesse momento para o estilo que o Abel coloca. O Abel, que as pessoas podem até não gostar, realmente ele é muito antipático nas suas entrevistas, mas ele é um grande técnico, ele realmente tem uma versatilidade nos seus esquemas táticos. Ele já está caminhando para o seu sexto ano no Palmeiras, e a gente tem visto isso, o Palmeiras jogar de formas diferentes, principalmente dependendo do time que ele tem, das peças que ele tem feito isso muito bem, e esse ano ele tem muitas peças para fazer um grande time.
É isso, vamos então aguardar aí a sua audiência para esse grande duelo entre Palmeiras e Fluminense a partir de 9h15 da noite aqui na mais querida do Brasil. E olha, nesse campeonato brasileiro, né, nesta quarta-feira, além desse jogaço, vamos ter também, começando agora às 19 horas, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Também às 19 horas, o Remo recebe o Internacional. Às 19h30, o Coritiba recebe o São Paulo. E às 20 horas, o Cruzeiro recebe o Corinthians. Às 9h30 da noite, mesmo horário do jogo entre Palmeiras e Fluminense, o Grêmio vai receber o Atlético Mineiro. Amanhã, quinta-feira, tem mais um jogo desta rodada, que é Santos e Vasco. Os jogos entre Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória e Bahia e Chapecoense foram adiados por conta do conflito de datas do Campeonato Brasileiro com a decisão da Recopa Sul-Americana e também da fase eliminatória da Libertadores. Ou seja, mesmo com antecipação, tudo se embolando, né? Então vamos ter esses duelos aí mais à frente, Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória e Bahia e Chapecoense, porque são equipes que estão de olho aí na Recopa e também na Libertadores.
Tudo ao mesmo tempo, tudo agora acontecendo, e o Campeonato Brasileiro, a gente lembra que é um campeonato de pontos corridos, então todo jogo é uma decisão. Alguns times claramente mostram que estão priorizando essa competição. O próprio Palmeiras é um time que eu acho que está priorizando o Brasileirão. As outras, como o Flamengo, também quer priorizar, mas ainda não teve tempo de priorizar, porque está no meio de uma decisão. Também tem o Carioca, que ele também precisou se reabilitar. Enfim, vários jogos hoje, uma quarta-feira gorda, e todo mundo precisando ganhar, porque depois os pontos perdidos não poderão mais ser recuperados.
É isso, porque os mesmos 3 pontos que valem na primeira rodada, valem
para as próximas
na última também. Então,
exatamente,
tem que estar sempre atento e ligado no Brasileirão. Chegou a hora do
Momento Estádio,
hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Após 12 anos ausente da Liga de Ouro de Basquete, o Fluminense voltou e com vitória sobre a equipe capixaba no Instituto Viva Vida, CETAF. O placar foi de 76 a 52. O jogador que se destacou na partida pelo Fluminense foi Augusto Alcaça, com 17 pontos e 7 rebotes. Brito foi bem, com 16 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Pela equipe capixaba, Guilherme Cruz marcou 15 pontos e 8 rebotes. O Fluminense retorna à quadra no dia 1º de março, às 11 horas. A equipe brasileira que participará dos Jogos Olímpicos de Inverno está fazendo aclimatação desde o dia 23 na Áustria, que oferece condições climáticas e geográficas parecidas com as da Itália. 8 atletas representarão o país. Esta é a maior delegação paralímpica para os Jogos de Inverno. Aline Rocha, esqui cross country, André Barbieri, snowboard Christian Ribeira, esqui cross country, Helena Senna, esqui cross country, Wellington da Silva, esqui cross country, Guilherme Rocha, esqui cross country, Robelson Lula, esqui cross country e Vitória Machado no snowboarding.
E o Sada Cruzeiro estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino. A equipe mineira superou o Lagomar Vôlei do Uruguai por 3-0, parciais de 25-11, 25-18 e 25-13. A Raposa enfrenta agora o Defensores de Banfield Vôlei da Argentina, amanhã às 14h, horário de Brasília. O Campeonato Sul-Americano reúne 9 equipes, divididas em 3 chaves, avançando às semifinais os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. E as fortes chuvas que atingiram as cidades de Ubá e Juiz de Fora já mobilizam todo o país numa tentativa de minimizar o sofrimento das famílias desabrigadas e que perderam entes queridos, incluindo alguns nomes dos esportes. Um deles é o multicampeão paralímpico e mundial de natação, Gabrielzinho Araújo. Ele e seu treinador, Fábio Antunes, usaram as redes sociais para pedir ajuda, utilizando uma vaquinha virtual.
Fala pessoal, eu, Gabrielzinho, conhecido por muitas histórias felizes, a gente vem aqui hoje mostrar uma situação difícil que a nossa cidade está passando. Então, é um momento triste, chuvas intensas, vários desabamentos, mortes, enfim. Então, a gente, o mínimo que a gente pode fazer é vir contribuir e ajudar com a nossa cidade. Então, a gente vai lançar aqui uma vaquinha online, né, com o intuito de ajudar o máximo de pessoas possíveis. A gente vai contribuir para as instituições para poder alcançar o máximo de pessoas e a gente conseguir ajudar. Porque eu venho recebendo muitas mensagens, o fato também de pessoas de todo lugar desse Brasil, graças a Deus, nosso povo brasileiro, ele é muito unido, e quando a gente precisa de vocês, assim como a gente precisa todos os anos na torcida, eu tenho certeza que agora vocês não vão nos decepcionar, porque Juiz de Fora precisa de você e a gente precisa de vocês mais uma vez. Então, vou deixar o link da vaquinha aqui. Então, de coração, a gente aceita qualquer doação, qualquer contribuição, porque a gente sabe que é com um sentimento de ajuda e com boas energias, como sempre, vocês vão conseguir contribuir para que o Juiz de Fora consiga se restabelecer da melhor forma possível. Então, beleza, contamos mais uma vez com a ajuda de vocês, vamos lá e vamos juntos sair dessa.
E juntos em todas as situações, nas situações boas de conquistas, mas também nas difíceis, e a gente vai junto conquistar aí um valor bom para ajudar a cidade.
Então, Gabrielzinho precisou de Juiz de Fora e agora é a hora, o Juiz de Fora precisa de todos vocês, vamos lá, valeu.
Tá certo aí, Gabrielzinho Araújo. Quem quiser contribuir com a vaquinha virtual, pode acessar o endereço vaquinhaconk.com.br/596-8701. vaquinhaconk.com.br/596-8701. Você também pode acessar as redes sociais da EBC e conferir outros locais de doação. E o papo agora é a Copa Libertadores da América. O Botafogo vai receber o Nacional de Potosí no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, precisando de uma vitória por 2 gols de diferença para seguir na competição. Rafa Monteiro traz pra gente os detalhes da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Só a vitória interessa para o Botafogo avançar na Copa Libertadores da América. O clube alvinegro precisa vencer por 2 gols de diferença o Nacional de Potosí, já que o jogo de ida os bolivianos venceram por 1-0. A bola rola mais tarde no estádio Nilton Santos, às 9h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o lateral Alex Telles, que fala sobre a decisão de logo mais.
Então, obviamente que se tratando de noite de Libertadores no Nilton Santos, é sempre noite especial, né? Quem viveu os últimos anos aqui sabe as noites que vivemos aqui, as vitórias, né, as conquistas. Então, noite de Libertadores é sempre muito importante. Obviamente que vai ser nosso nosso primeiro jogo do ano nessa competição em casa, né? A gente vê que os ingressos estão sendo vendidos, a torcida vai vir, vai comparecer, então vai ser uma noite muito, muito especial. E obviamente, como tu disse, né, o favoritismo tem que ser confirmado dentro de campo, né, até porque a gente está com um placar adverso e a gente precisa reverter esse placar, mas a gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte e da forma como a gente vem trabalhando, tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir, com muito trabalho, dar a volta por cima.
Alex Telles espera contar com a força da torcida dentro de casa.
É maravilhoso, assim, as minhas melhores recordações, assim, sempre que eu lembro do clube, dos jogos, são em noites de Libertadores, né, com a torcida em peso, nosso torcedor, com os mosaicos, enfim, a festa que nosso torcedor faz sempre nessas noites de Libertadores, não só na Libertadores, mas nos jogos importantes que a gente tem na temporada. Então, essa ansiedade boa de poder chegar logo a hora do jogo, para a gente ter esse contato com a torcida e que a bola já comece a rolar, para a gente poder também em busca do nosso resultado. Então, fico feliz, né, com esses 25 mil, essa parcial de 25 mil, que possa aumentar para 30, 35, a gente possa encher nossa casa.
Com 33 anos e boa parte da carreira no futebol europeu, Alex Telles fala que a ansiedade não pode atrapalhar a equipe.
Então, se tratando de um primeiro jogo em casa, mas ao mesmo tempo é um mata-mata, né? A gente, como eu falei, é um resultado que a gente está atrás no placar, mas com total força do nosso torcedor, do nosso time dentro da nossa casa, a gente tem total confiança para reverter isso. Eu acho que é a maior experiência que eu possa passar nesses momentos, não ter uma ansiedade a mais, né? Eu acho que a ansiedade é boa para a gente poder estar sempre aí focado, concentrado no que tem que ser feito, mas que essa ansiedade não possa atrapalhar a gente dentro de campo e que também a ansiedade do torcedor possa ter um certo equilíbrio junto com a gente dentro de campo, para que a gente possa ter esse equilíbrio emocional para poder fazer o que precisa ser feito, o trabalho que a gente vem fazendo durante a semana, para a gente colocar em prática dentro do jogo. Obviamente que essa energia, né, esse barulho que o torcedor faz para nós é muito importante, para que a gente possa realmente meter essa pressão e poder dar o nosso melhor dentro de campo.
O técnico Martin Anselmi deve iniciar o jogo com Léo Link, Matheus Ponte, Bastos e Barbosa, Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles, Barreira e Montoro e Matheus Martins. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Rodrigo Ricardo, o Botafogo tem uma missão, né, que não é tão difícil assim se a gente for olhar o que aconteceu no jogo de ida, né? Um jogo que foi muito ali relacionado à questão da altitude, né? E que tecnicamente ficou claro que o Botafogo é superior à equipe do Potosí. Agora precisa realmente fazer a bolinha rolar e transformar essa superioridade em gols.
É verdade, Luciana, você colocou muito bem. O Botafogo, apesar de toda a altitude, que não era qualquer altitude, eram 4 mil metros acima do nível do mar, realmente difícil praticar o futebol, qualquer esporte, quem não é da região, não está acostumado a essa altitude toda. Mesmo assim, o Botafogo fez um jogo razoável, perdeu gols incríveis, daqueles inacreditáveis, o Montoro que o diga, não tinha nem goleiro, conseguiu acertar a trave. Matheus Martins também perdeu um gol que não pode se perder e acabou derrotado por 1-0. Mas acho que hoje, em condições mais normais, dentro da sua casa, no seu tapetinho, o Botafogo tem condição de vencer bem, golear. E se não vencer, se ficar para trás, já ser eliminado dessa pré-Libertadores, é terrível, uma tragédia. É quebra com o orçamento do Botafogo, porque não é a expectativa que o Botafogo chegue na fase de grupos. E acho que o Botafogo tem condição para isso. O adversário da próxima fase, com certeza, será bem mais difícil que o Argentino Júnior ou o Barcelona de Guayaquil, né, do Equador. Mas hoje eu acho que o Botafogo vence e pode até, inclusive, golear se conseguir. É amanhã? Acho que é hoje o jogo do Botafogo. É hoje. É hoje, sim. Então, acho que o Botafogo vence bem hoje.
Amanhã é o Flamengo.
Amanhã é o Flamengo.
Tô confundindo.
É que é muito jogo, mas eu acho que o Botafogo hoje é totalmente favorito. Não só a vencer, se tiver um pouquinho de calma, goleia.
É isso, então todo mundo de olho hoje, não só em Palmeiras e Fluminense, como também em Botafogo e Nacional Potosí. E quem também precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir na Libertadores é o Bahia. E a bola vai rolar daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o experiente meio-campo Everton Ribeiro deu a receita aí para o tricolor de aço sair de campo com essa classificação para a próxima fase.
Acredito que temos que fazer o nosso jogo, né? Focar totalmente no que a gente pode fazer, esquecer árbitro, esquecer catimba se tiver, né? Focar no que a gente tem que fazer, no que a gente vem treinando, contar com a nossa torcida novamente, com o apoio, com a vibração deles e fazer um grande jogo para a gente poder reverter essa situação e sair de lá classificado.
Everton Ribeiro também explica o que, ele tem passado para os jogadores mais novos diante dos desafios como os de logo mais.
Eu tento passar, né, tudo que eu já vivi, tudo que eu já ganhei de experiência nos jogos anteriores e passar para os mais novos. Acho que o ano passado foi uma boa experiência, tivemos bons jogos e esse ano novamente um jogo difícil, um jogo de mais contato físico, então a gente tem que se impor mais fisicamente. Acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e espero, com a minha experiência, com toda a experiência que a gente teve no ano passado, nos jogos e até no próprio último jogo, a gente possa botar o nosso melhor em campo.
Tá aí, RR, de fato, Everton Ribeiro, né, o jogador mais experiente desse elenco do Bahia e um craque também, né?
É, um craque, um jogador liderança. Agora, o compromisso do Bahia é mais difícil. Mais difícil que o Botafogo. Mesmo jogando em casa, o Bahia jogou muito mal lá no Chile, acabou derrotado 1-0, acho que até que saiu barato pro futebol que apresentou o Tricolor de Aço. Mas hoje, diante da sua torcida, certamente o time do Rogério da Ceni vai para cima, mas vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque vai encarar uma retranca, tem esse jogo físico. E olha o Everton Ribeiro, um jogador de 36 anos, né? Falando que tem que se impor fisicamente. É exatamente isso que às vezes o futebol pede, não só técnica, mas também mais disposição.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina realizou o primeiro treinamento visando os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México. As atividades realizadas no estádio Alejandro Moreira Soto, em Alajuela, na Costa Rica, foram feitas hoje. E uma das novidades da lista de Arthur Elias, a volante Mayara Nunes, falou sobre a sua trajetória no futebol e a oportunidade de defender a amarelinha.
Eu comecei a jogar futsal, aí depois eu fui para Chapecoense jogar futsal também. Depois eu fui para o Internacional e em 2022 eu fui para Portugal jogar no Sporting. E recentemente, ano passado, eu me mudei para os Estados Unidos, para o Angel City. Sim, eu já tive passagem pela Sub-20 e quando saiu a convocação da seleção principal eu estava dormindo, não sabia, então só soube depois que eu acordei. E sim, eu estou muito feliz, eu acho que é o sonho que toda menina tem, mas a gente também traz muita responsabilidade. Está sendo uma experiência muito boa, cheguei ontem, já estou me familiarizando com as meninas e está sendo uma experiência muito boa.
O primeiro compromisso da seleção feminina em 2026 será contra a Costa Rica, partida que está marcada para sexta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Alejandro Moreira Soto. Rodrigo Ricardo, os primeiros passos, né, dessa seleção do Arthur Elias para esse 2026, depois de um 2025 muito bom, com a conquista da Copa América e tudo mais, são três amistosos, né, com seleções bem distintas aí, a Costa Rica, a Venezuela e o México, e a gente vai ficando na expectativa de ver essa seleção cada vez mais afiada.
Exatamente. Acho que esses três primeiros adversários são adversários do Brasil ganhar moral e confiança. Acho que o Brasil vai vencer os três amistosos. Mas tem uma gradação, né?
Vai ficando mais difícil.
Vai ficando mais difícil. O México certamente é o compromisso mais difícil desses três. Mas, de qualquer maneira, acho importante. O Brasil enfrentou muitas equipes europeias no ano passado. Também está programado receber também, enfrentar Estados Unidos, que é uma das grandes favoritas sempre no futebol, é a maior campeã mundial. Então, acho que o planejamento está funcionando. E no Sub-20 a gente tem novidade também, né?
Pois é, a seleção brasileira Sub-20, que está disputando o Sul-Americano, está em campo nesse momento enfrentando o Equador. Está vencendo por 1-0. Seleção que está em busca desse título, já se garantiu na Copa do Mundo, da modalidade que vai ser realizada este ano na Polônia. E agora busca também o título. Caso vença esse jogo hoje, já garante a conquista do Sul-Americano.
Vai vencer, vai se sagrar campeã mais uma vez. O Brasil sobrando na América do Sul. Em todas as categorias, na principal e na sub-20, e o Arthur Elias tem que olhar com muito cuidado aí para essa geração que está vindo, para agora, porque de repente uma ou outra jogadora possa ter aí a experiência, de repente nesses amistosos, terminado agora o sub-20, alguém possa ser aproveitado.
É isso, mesclar sempre a experiência com a juventude. Bom, amanhã é dia de conferir Flamengo e Lanús, jogo da volta pela Recopa Sul-Americana aqui nas ondas da sua rádio nacional. O show de bola nacional vai começar às 9h15 da noite, direto do Maracanã, nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site, no aplicativo das rádios EBC e também nas emissoras que fazem parte da nossa rede nacional de comunicação pública. A má fase do Flamengo na temporada vem deixando torcida, jogadores e comissão técnica bastante incomodados. O técnico Felipe Luiz afirma que ele é o que mais se incomoda com a falta de boas atuações e revelou detalhes sobre o clima no vestiário depois da derrota sofrida para o Lanús na Argentina.
Eu sim estava muito incomodado porque eu me sinto responsável de absolutamente tudo. De tudo que acontece no campo, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que a minha tática foi errada, que alguma coisa eu tinha que ter feito diferente. Então eu me martirizo muito, estudo muito para poder corrigir e solucionar os meus erros ou vejo se não estava errado. Estava vantagem e ver e analisar friamente o que aconteceu no campo. Então esse é o meu trabalho. Sobre o clima, ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo. Mas sabemos rapidamente que tínhamos que virar a chave porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor, fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira com o apoio do nosso torcedor e reverter essa situação.
Tá aí o Felipe Luiz, cobranças e cobranças e cobranças nesse Flamengo que realmente precisa dar uma resposta aí pro seu torcedor, que a gente sabe, ganhou muitos títulos, mas é daí para cima, o sarrafo vai subindo, né, R.R.?
Cobranças são normais no Flamengo e amanhã é um jogo simbólico pro Felipe Luiz, vai ser o seu 100º jogo e se nós olharmos os números do Felipe Luiz, são números sensacionais. Praticamente 73% de aproveitamento e não são só números, né, esses números... atrás desses números tem títulos importantes, Libertadores, Copa do Brasil, que foi logo o primeiro que ele ganhou, assim, que assumiu o Flamengo de forma meteórica, o Campeonato Brasileiro, 2 títulos no mesmo ano, em poucas semanas, enfim, o Felipe Luiz faz um trabalho fantástico no Flamengo, quem diz ao contrário, eu acho que, é claro que a história do Flamengo é incrível, hoje eu vi um post, tenta se igualar ao Carlinhos, ao mestre Carlinhos Violino, que também foi um grande treinador, mas em outros tempos, em outros contextos, essas comparações, tudo bem, acho que para nós somos jornalistas, né, e os torcedores também gostam, mas às vezes não tem muito a ver, são assim, mais para preencher espaço, gerar polêmica, porque se a gente olhar friamente o trabalho do Felipe Luiz, é um trabalho espetacular. Não só pelos números, mas pelos títulos. Agora o Flamengo começou um ano difícil. É claro, se perde amanhã, no seu 100º jogo, fica estranho. Mas eu acho que o Flamengo tem totais condições, porque perdeu só de apenas 1-0, não foi uma derrota. Saiu, teve até sorte nisso, jogou muito mal. Então é totalmente compreensível o Felipe Luiz tá com raiva, né? Porque o time não só... perdeu como performou, jogou mal, não desempenhou. Mas saiu barato, perdeu de pouco. Lá na Argentina, mesmo jogando mal, 1-0 é um resultado totalmente reversível. Acho que o Flamengo pode ganhar de vencer de 2-0, nem precisar as penalidades máximas.
É isso, vamos ver como ele vai escalar, né, esse Flamengo. Um Paquetá que vem entrando em alguns jogos bem, outros nem tão bem. Um ataque que também o Pedro já esteve em melhor momento, em melhor forma também. E acho que precisa também acertar nessa questão, né?
É acertar, acho que isso tudo se deve um pouco à preparação, ao tempo. E tempo que ninguém tem no futebol, né? É antecipado esse ano o calendário. Então as coisas vão se ajustando ao longo, as abóboras... que se ajustam, né, se acomodam conforme a carruagem anda.
É isso, então amanhã o convite mais uma vez, 9h15 da noite, para você colar aqui na Rádio Nacional para acompanhar Flamengo e Lanús nesse jogo de volta, o Flamengo buscando o seu segundo título da Recopa, o segundo título internacional dentro do Maracanã. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui, valeu RR.
Um abraço.
Brum, a todos vocês que estiveram conosco, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo, uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.